Isadora. Marques finalmente encontra Rodrigo e Lucas.
Vejam, estava mesmo procurando por vocês.
Diga, Marques, o que houve? Pergunta Rodrigo.
Daniel deseja vê-los no galpão com os demais tarefeiros.
Avise-o que já estamos indo, diz Rodrigo.
Vou avisar. E você, Lucas, o que eu digo para Daniel?
Marques, nós estamos terminando de arrumar umas coisas aqui e logo iremos. Perdoe-nos, mas estamos dando passes fluídicos em alguns irmãos que chegaram desesperados e assim que terminarmos, vamos ao encontro de Daniel.
Perdoe-me, Lucas. Achei que vocês estavam esperando por alguém.
Sim, nós estamos esperando autorização para entrarmos nesta outra enfermaria e realizar a nossa tarefa, diz Rodrigo.
Puxa vida, como eu queria poder ajudá-los, diz Marques.
Por que você não pede a Daniel? Diz Rodrigo.
Fico meio sem jeito. O Daniel precisa tanto de mim, diz Marques.
Isso é verdade, Marques. O que seria do Daniel se não tivesse você para organizar as coisas para ele?
Verdade, diz Lucas.
Que nada, sou apenas mais um operário dessa colônia, diz Marques.
Bobagem, Marques. Você é muito especial para todos nós. Converse com o Daniel. Tenho certeza que ele vai lhe autorizar a nos ajudar nessas tarefas.
Você acha mesmo que devo falar com ele, Rodrigo?
Sim, meu amigo. Se você quiser, eu mesmo falo com ele.
Não precisa. Eu é que preciso ter coragem para encarar meus próprios desafios.
Boa, Marques, diz Lucas.
É isso aí, meu amigo. Bom, se você precisar, saiba que pode contar comigo, diz Rodrigo.
Obrigado, Rodrigo. Então vou avisar Daniel, Nina e Felipe que vocês já estão cientes e que em breve estarão conosco na reunião.
Sim, me faça este favor, Marques, diz Rodrigo.
Pode deixar, diz Marques, se afastando.
Venha, Lucas. Já podemos entrar e começar os passes.
Rodrigo e Lucas entram em uma enfermaria que tem aproximadamente 60 macas flutuantes. Deitados sobre elas, estão espíritos que acabaram de chegar da Terra. Muitos deles vieram de desencarnes traumáticos, como um acidente de carro e atropelamento. Outros são vítimas de câncer. Seus perispíritos se encontram em péssimo estado fluídico. Rodrigo e Lucas emanam sobre eles fluidos de refazimento, acalmando-os e aprofundando-os no sono da recuperação. Alguns outros espíritos são voluntários nessa tarefa. Para cada grupo de 10 macas, há 3 espíritos voluntários trabalhando e auxiliando aqueles que acabaram de chegar.
Olha essa menina, Rodrigo, diz Lucas, se aproximando de Isadora.
Tão jovem, diz Rodrigo.
Sim, jovem e muito bonita, insiste Lucas.
É verdade, diz Rodrigo.
Sheila, que é uma das coordenadoras do setor, se aproxima e cumprimenta Rodrigo.
Olá, Rodrigo. Como vai?
Estou bem, Sheila. E você?
Estamos trabalhando bastante.
Olá, Lucas.
Oi, Sheila. Essa menina chegou quando?
Pergunta Lucas, acariciando a face da menina.
Chegou hoje. Na verdade, acabou de chegar.
O que houve com ela? Pergunta Lucas.
Foi assassinada em um assalto.
Meu Deus, uma menina tão bonita, diz Lucas.
Sim, Lucas. É uma pena. Tão jovem, já de volta aqui para ser preparada para reencarnar.
Mas ela não precisou ir para o umbral, depurar-se? Pergunta Lucas.
Não,
Diz Sheila. Mas por quê?
perdoe-me as perguntas, mas uma jovem tão linda, já de volta para o refazimento, sem se depurar? Ela não precisou passar pelo umbral, porque seus pais são pessoas muito especiais para nós. Eles são dirigentes de uma casa espírita e dedicam-se ao extremo em auxiliar os mais necessitados.
Isso faz diferença?
Claro! Ação, reação, causa e efeito. É assim que tudo funciona. E vocês sabem disso.
Sim, sabemos, diz Lucas.
Por se dedicarem muito à divulgação da palavra de Deus, seus pais merecem a justa misericórdia divina.
E Deus concede a esses irmãos a salvação daqueles que eles amam profundamente.
Entendi. Quer dizer que quem faz o bem em excesso é ajudado em excesso também?
É mais ou menos isso, diz Sheila.
Posso explicar para ele, Sheila? Pergunta Rodrigo.
Claro, amigo. Explique.
Somos a soma de tudo o que fazemos. Se praticarmos o bem, recebemos o bem em abundância. Provavelmente, essa menina teria que deixar a terra de uma forma ainda pior. Por merecimento de seus pais, ela veio até nós para ser preparada para voltar o mais breve possível para perto daqueles que ela ama.
Nossa, será que isso é verdade, Sheila? Quer dizer, não questionando seus ensinamentos, Rodrigo. Mas será que é assim que as coisas estão acontecendo com essa menina?
Lucas, você tem que acreditar mais nos seus amigos.
Perdoe-me, Sheila. Perdoe-me, Rodrigo. Minha pergunta foi infeliz.
Não, não foi infeliz. Foi inoportuna. Só isso. Mas vou te mostrar. Olhe.
Uma tela se abre sobre o corpo de Isadora e uma imagem começa a aparecer. Os demais trabalhadores que estão naquela enfermaria, naquele momento, se aproximam e começam a olhar atentamente o que vai acontecer. Isadora aparece jovem ainda, aparentando uns 26 anos. Ela está feliz e grávida de 6 meses. Ao atravessar a rua sem perceber, Isadora é atropelada por seu antigo namorado, que, ao se vingar dela, a mata junto com seu bebê ainda no ventre. Todos ficam assustados com a cena, e Sheila intercede.
Vocês viram o que iria acontecer com Isadora se ela continuasse encarnada?
Sim, estamos vendo.
Pois bem, pela misericórdia divina, espíritos superiores intercederam para que isso não acontecesse. E Isadora desencarnou agora, aos 16 anos. Após terminarmos de prepará-la para a reencarnação, ela renascerá no ventre de sua mãe, ou seja, voltará ao seio da mesma família. Sua mãe ainda é jovem e logo ficará grávida dela. Seu obsessor, que seria seu namorado nessa encarnação, não poderá encontrá-la, visto que estarão em vibração diferente e distantes um do outro. Assim se cumpre por merecimento a vontade do Criador.
Nossa, olhando essa frágil menina sobre esse leito, jamais eu imaginaria que por detrás dela há uma história tão linda, diz Lucas.
Cada ser tem em si uma história própria que cabe a ele iluminar-se para as futuras existências, diz Rodrigo.
Muito boa a sua colocação, Rodrigo, diz Sheila.
Obrigado, Sheila. Obrigado, agradece Rodrigo. Vamos voltar ao trabalho, pessoal. Afinal, todos esses que estão aqui precisam de nossa ajuda para seguirem em frente.
Obrigado, Sheila, diz Lucas.
Vocês não estão atrasados para o encontro com Nina? Diz Sheila.
Caramba, tinha até esquecido da reunião. Vamos, Rodrigo, diz Lucas.
Vamos sim, Lucas. Até breve, Sheila.
Vão, meninos, diz Sheila.
Rodrigo e Lucas se dirigem ao galpão para o encontro com os demais espíritos.